23ª sessão ordinária do dia 22/7/2024. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Apresentação da ata número 22/2024 da sessão ordinária do dia 15/7/2024. Os vereadores que concordam com a ata no termo lançado permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Por questão de ordem, preciso me abster de votar.
Muito bem, então a ata foi aprovada por maioria com abstenção da vereadora Itamara Francischini. Tribuna do Povo, hoje temos o Edmilson Zorter, representante da SIC, que vai falar sobre o projeto da ponte Dois Lajado a Cotiporã. Então eu convido os representantes da SIC que se façam presente na Tribuna do Povo, podem usar o espaço. Sejam bem-vindos a esta casa. Vocês têm 10 minutos, mas o tempo, com certeza, que vocês precisarem, a gente estará disponibilizando para vocês, certo? Então, fiquem à vontade.
Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, queria aqui agradecer, em nome da nossa associação, a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco o que é esse projeto Caminhos do Vale da Serra. Então, em teu nome, Antoninho, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, ao público em geral e também aos que acompanham através das redes sociais. Eu, primeiramente, aqui eu queria apresentar um pouquinho o que é o grupo Caminhos do Vale e da Serra, o porquê também desse grupo e de nós estarmos aqui atuando e puxando à frente dessa reconstrução da ponte. Então, Caminhos do Vale e da Serra é um grupo de empresários e entidades que se reuniram no objetivo de reconstruir emergencial um caminho que seja alternativo para nossa comunidade usar uma estrada até a Serra, tendo a grande procura e demanda, vendo toda essa região, como é que está a situação, nós nos preocupando. Nos reunimos ali há praticamente 2 meses atrás, até por um convite que eu tive aí também de estar participando através do sindicato, representando todos os agricultores. Guaporé, então, hoje, que são da comissão, sou eu, o Edmilson Zortea e o Edilson Deitos. E desses nós temos também um núcleo, onde também cada município, onde tem também Dois Lajados e São Valentim, que fazem parte dessa comissão, cada município tem um núcleo que acabou sendo como uma árvore. Nós temos o tronco e para poder chegar na maioria das pessoas mostrando a viabilidade e o que mais necessitamos para poder executar essa ponte. Então eu queria aqui destacar o núcleo de Guaporé, além de nós três, temos o Éder de Areta, temos o Léo Clóvis Fabris, o Rodrigo Marim e a Neura Trevisol. Esses são os que estão nos ajudando a divulgar no município de Guaporé, como que nem eu tenho dito, tem esses núcleos. Tem também, né, Edmilson Serafina, que foi criado um núcleo para ajudar nessa divulgação. Caminhos do Vale da Serra, então, foi discutido muito a forma de nós poder usufruir de uma estrada emergencial. Nós não vamos confrontar com o poder público municipal, estadual e federal. Nosso objetivo é ter uma ponte emergencial a curto prazo para toda a nossa demanda aqui da nossa comunidade, da nossa região. Principalmente esses três municípios que acabaram se unindo para essa reconstrução. Hoje, vendo essa estrada, que ela será muito usufruída, eu falo em nome de nossa agricultura, nós temos uma safra de uva que praticamente dentro de no máximo 6 meses já está sendo escoada a produção. Nós não temos hoje uma alternativa viável que possa transportar com caminhão pesado hoje a nossa produção até Bento, Caxias, Farroupilha. Então essa ponte vai estar sendo construída a curto prazo para poder usar. Sem falar, né, que a indústria, comércio, o próprio turismo de compras, nós temos a saúde, que o nosso... A nossa referência é o Taquimed em Bento, temos também Caxias, E hoje eu sei que quem está doente está fazendo grandes voltas para poder se tratar. E com certeza esse povo, quando volta, acho que estão mais cansado e mais debilitado do que não fazer o tratamento. Então, esse é o nosso objetivo, que nos dá força de puxar à frente uma ponte aí para a nossa comunidade. Se ouve muito, né, Edmilson, que deveria o poder público executar essa ponte. Com certeza, pagamos impostos, deveríamos cobrar. Só que tudo, quando você fala em obra pública, vocês sabem melhor do que eu, que são dentro do setor público, que demora, porque tem que licitar, ou às vezes o dinheiro não chega, a obra ela é muito mais complexa, por isso que nós estamos fazendo essa obra emergencial. Depois, se tiver outras pontes, outras estradas que virão, que possam somar, serão bem-vindas. Mas então, Caminhos do Vale do Sera, esse grupo de empresários, entidades, como eu faço parte, é um desafio. Eu sei que nós estamos botando o nosso nome, a cara a tapa, e no início deu um medo, né, Edmilson, de nós poder dizer em uma obra de quase 3 milhões buscar recurso. Sabem muito bem, né, Marim, que quando tu vai buscar recurso, pedir, é que nem tu pedir esmola. Tu vai lá e tu pede, por favor, tu pode ajudar. É a mesma coisa de tu pedir, por favor. E é difícil, é um desafio. Mas também gratificante quando eu vejo a comunidade engajada e vejo empresas aí doando valores significativos e nós cada vez mais perto do nosso objetivo. Então, Edmilson, agora ele vai acabar mostrando a parte mais técnica da ponte, o que já está sendo executado, prazos, para vocês também da comunidade entender. E o nosso objetivo como comissão é sempre deixar transparente para a comunidade. Nós vamos aqui fazer uma ponte, não é para nós, é para todos de Guaporé, de toda a região que poderá usufruir. Então, Edmilson, acho que é contigo. Qualquer dúvida, eu me coloco sempre à disposição aí para a comunidade e com certeza vamos estar ali a curto prazo tendo uma chance de poder viabilizar um caminho mais curto para poder usufruir aí até a nossa serra.
Boa noite a todos. Uma saudação, presidente Antoninho, a todas as vereadoras, vereadores que estão aqui, a mesa também de direção da Câmara, aos presentes, ao Marinho especial que está aqui, que também faz parte da nossa comissão, aos amigos e amigas que nos acompanham aqui, e também quem nos acompanha através da transmissão. Complementando rapidinho o que o Fernando falou, a gente também foi questionado, Fernando, mas faz mais sentido a ponte de Santa Bárbara, né? Então, justificar para vocês que não é uma concorrência, não é ou a ponte de Santa Bárbara ou a ponte de Cotiporã. A ponte de Santa Bárbara, a SIC Guaporé, o sindicato, através da Federação, da Fiergs, juntamente com os prefeitos da região, os poderes legislativos também da região, a gente já fez a nossa parte. Buscamos, junto ao governo do estado e ao governo federal, toda a forma possível de captar recursos. E graças a Deus, a ponte de Santa Bárbara, a ponte de Antagordi, a ponte de Arvorezinha já estão com seus recursos alocados, né? A de Antagordi já com uma empresa que venceu a licitação. A ponte de Santa Bárbara, na sexta-feira, me parece que vai ter a licitação. E a de Arvorezinha, a informação que eu tenho lá do pessoal da quarta é que em outubro será aberta a licitação. Então, essas pontes, elas não são menos importantes do que essa que nós estamos falando. Elas são tão quanto importantes essa aqui, porém elas são pontes que vão andar de acordo com a velocidade de uma obra pública, que é no mínimo 2 anos, 3 anos. E nós não podemos esperar 2 anos, 3 anos. A nossa economia já está falindo. Talvez alguém de vocês não tenha comércio, não tenha comércio de alimentos, não tenha hotelaria, não tenha varejo, mas quem tem sabe o que eu estou dizendo. Muitas lojas já fecharam. Vocês vão ver na avenida muitas lojas que entregaram o seu imóvel porque não estão conseguindo vender. E para vocês terem uma ideia, 60% da economia de Guaporé do varejo vem da Serra Gaúcha. Esse é um número líquido e certo. Com isso também nós temos um outro impacto que é o turismo, que caberia mais um uso aqui para falar que nós perdemos o nosso trem dos vales. Nós iniciamos com 5 mil pessoas, Aí a gente já estava falando agora no final em 55 mil pessoas, e isso não vai mais vir para Guaporé. A Mostra Guaporé, nós falamos em 30 mil pessoas, essas pessoas não vão mais vir para Guaporé se nós não criarmos um caminho alternativo. Então assim, Fernando, é que nasce essa alternativa. Vamos fazer a ponte, então, aqui de Dois Lajados a Cotiporã e criar um caminho alternativo. Bom, o dia que sair a ponte de Santa Bárbara, que maravilha, vamos ter dois caminhos para ir até a serra, né? Quando um não puder, o outro vai passar. Então, esse projeto, ele nos apresentou uma série de desafios, não é simplesmente fazer uma ponte. Pode passar, Érica. A gente vai ter que trabalhar em múltiplas frentes, né? Pode ir dando enter. A primeira delas é a ponte da Alcântara. Que ponte que é essa? É a ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves. Para quem não está se localizando, é aquela famosa ponte baixinha que muitas vezes acabava inundada e a gente não conseguia passar. Mas para nós ela não fazia muito sentido, porque a gente passava pela de Santa Bárbara. Essa ponte também foi levada. Então, se nós não tivermos essa ponte feita, não adianta fazer aqui a ponte de Dois Lajados a Cotiporã sobre o rio Carreiro, porque nós vamos chegar em Cotiporã e não vamos conseguir ir para Bento. Então, essa ponte aqui... Ai, agora caiu aqui. Essa ponte é a primeira. Quem que está coordenando isso aqui é Cotiporã. A segunda parte do projeto é a ponte de Dois Lajados a Cotiporã, que nós, então, assumimos como um compromisso nosso. E a terceira parte são os acessos. É a estrada que dá acesso até a ponte por Cotiporã e a estrada que dá acesso até a ponte por Dois Lajados. Pode seguir, Érica. Então, de que forma nós dividimos isso? A ponte da linha Alcântara... Então, pode dar mais um enter, Érica. Então, o recurso público para fazer essa ponte de 4 milhões e 300 mil já veio da Defesa Civil, recurso federal, já foi depositado na conta de Cotiporã e eles já estão dando início à obra. Então, empenho do recurso público, a tomada de preço já foi feita, já está contratada a empresa. A empresa que vai fazer essa ponte é a mesma que nós contratamos para fazer a ponte de Dois Lajados a Cotiporã. A assinatura de ordem de serviço foi no dia 12 e o tempo de execução estimado 120 dias. Vamos adiante. O segundo tópico do nosso projeto, que é a ponte Dois Lajados a Cotiporã, que nós assumimos, então, é um recurso que vai ser buscado na iniciativa privada, através da Associação Caminhos do Vale da Serra. Já iniciamos isso, né? Já temos 4 orçamentos que nós recebemos de empresas todas com capacidade técnica, tecnológica e também estrutural para fazer, né? Já fizemos das 4 propostas a escolha de um projeto que nós entendemos por critérios técnicos, econômicos e de viabilidade, por prazo, por economicidade, enfim. Nós escolhemos já o projeto, já foi assinado o contrato. Tá? E o contrato já passou pela análise jurídica, esse slide já é um pouquinho... já está ultrapassado. E estamos em processo de captação dos recursos. Tá? E a terceira etapa, então, que são os acessos territoriais. Então, todas as ações serão realizadas pelo ente municipal. Aí tem uma série de melhorias que tem que ser feito ali na linha Alegrete, pavimentação, reconstrução parcial da estrada entre as comunidades da linha 60 até a ponte. E o maior estrago não está do lado de cá, em Dois Lajados, e sim do lado de lá. Depois da ponte, dentro do município de Cotiporã. E hoje a gente teve uma reunião, agora na primeira hora da tarde, com os 4 prefeitos envolvidos, o Ivelton, lá de Cotiporã, o Jerry de São Valentim, o Tiago de Dois Lajados e o Valdir, prefeito de Guaporé, onde então a equipe de engenharia apresentou os desafios que eles vão ter que enfrentar para liberar esses acessos. Por quê? Porque nós temos vãos na ponte de 15 metros, e isso põe um transporte por carreta que tenha, no mínimo, 15 metros. E em alguns trechos a estrada não comporta esse fluxo. Então eles vão ter que fazer alguns ajustes de alargamento, ampliar o ângulo de alguma uma ou outra curva, enfim. Né? Os acessos territoriais de Cotiporã, igualmente, fica por cargo do ente municipal, o prefeito Ivelto, que vai fazer. Então, ações conjuntas Dois Lajados e Cotiporã, limpeza, desassoreamento do rio, nivelamento da pista, lá onde vai ser feita a ponte, apoio de maquinário em geral. Isso aqui já está alinhado, inclusive me parece que o nosso prefeito também enviou para esta casa um projeto para a liberação de horas-máquina para essa finalidade, e nós, de antemão, né, Fernando, agradecemos aos vereadores e a vereadora aqui pelo apoio nesse projeto, porque vai ser muito importante para a gente realizar a obra. E fornecimento de infraestrutura básica, como, por exemplo, rede trifásica no local para a realização da obra, água, etc., etc. Projeto, orçamento e escolha. Então, aqui, a gente tem... Pode ir passando, Érica? Nós tivemos essas quatro propostas aqui. A Metasa, que apresentou uma proposta de 2 milhões e 900 mil. Porém, a gente fez uma solicitação de abertura da proposta para que a gente pudesse compreender o que envolveria esses 2 milhões e 900. Não conseguimos. Eles entenderam por bem de não fazer abertura, por entender que é um direito de propriedade deles, né? Enfim, estão no direito deles, né? A Medabil apresentou uma proposta de 1 milhão 890, o Danese uma proposta de 3 milhões e 200, só que nesse caso aqui a pista era de concreto e com pista de madeira 2.788. E a JB Arquitetura, que é comandada pelo Jefferson Dalbello, é o mesmo arquiteto que coordenou o projeto da Ponte da Nova Roma, não só o projeto, mas também o acompanhamento, administração e execução. Ele apresentou uma proposta de 2 milhões e 700 mil, e nós optamos pela proposta da JB, por quê? Primeiro que ela era a mais completa. Por exemplo, a Metasa não compreendia as cabeceiras. Se a gente fosse incluir as cabeceiras, ela iria para quase 4 milhões. A Medabil... mais da metade daquilo que nós precisávamos para fazer a obra não estava no projeto, e eles também não estiveram visitando o local para apresentar a proposta. Isso, de certa forma, demonstrou para nós também uma falta de interesse na execução. A Danese, então, apresentou essa proposta de 13.200, mas também incompleta. Uma série de itens não estavam ali compondo o projeto. E a JB foi escolhida porque, além de ter sido um valor que ficou em conta em relação aos outros três ali, exceto a Medabil, mas a Medabil, se fosse incluir tudo que ficou de fora, também passaria de 4 milhões. Né? Então nós contratamos eles. E o principal aspecto foi o seguinte: a proposta deles é uma proposta onde eles cobraram um valor pelo projeto, pelo acompanhamento, gestão, administração da obra, e todo o restante do orçamento é aberto. Ou seja, se nós tivéssemos a graça de receber da Concresul todo o concreto gratuito para fazer a ponte, eles tiram fora do projeto o valor do concreto e a gente pega o concreto da Concresul. O aço, por exemplo, a gente já comprou, inclusive, o aço. Né? Eles nos apresentaram três propostas e a gente comprou daquela que apresentou a melhor proposta. E, diga-se de passagem, a gente conseguiu uma economia de quase 10% em relação ao que estava no projeto. Então, é provável que a gente consiga fazer até com menos do que 2.700. Então, a gente achou esse método de gestão mais produtivo, mais econômico, mais transparente. Entretanto, né, presidente, vai exigir que o Fernando, que o Zortea, que o Marim, todo mundo se envolva na construção e passe a ser construtor de ponte daqui para frente, né? Porque alguém vai ter que fazer essa escolha do melhor preço, da qualidade, mas não tem problema. A gente está preparado para isso. Pode seguir, Érica. Então, aqui são os critérios que eu falei para vocês, né? Eles apresentaram também algumas questões técnicas significativas, como, por exemplo, a ponte antiga, ela tinha uma testada, eu chamo isso, né? Que é a espessura da área de circulação da pista de rolagem, que é a que oferece atrito para a água quando a água bate, de 1,80 m. Essa proposta deles aqui não passa de 80 cm, vai ficar quase uma lâmina, né? Então, quando a água bater ali, ela não faz força, ela vai descer ou subir, isso elimina um monte o atrito, além de que esse 1 m que a gente diminui da parede da pista de rolagem, é uma área livre de fluxo de água quando o rio subir. Então tem uma série de melhorias técnicas que a gente também considerou, além do conhecimento de causa, por ele já ter participado de outros projetos. Aqui então alguns dados da ponte: comprimento total 110 metros, então 6 vãos de 15 metros, que dão 90, e duas lajes de aproximação de 10 metros cada uma, 20 metros, que são as cabeceiras, né? A capacidade da carga é, então, um tipo aprovado pelo DENIT, é uma única pista com capacidade para 45 toneladas, mas é por eixo, não quer dizer que possa passar até 60 toneladas, não pode ter mais que 45 por eixo. Né? Então, distribuído, pode ter mais que 45 ao longo da pista. Érica, volta só um pouquinho. Colocar para vocês aqui uma projeção, um corte lateral da ponte. Essa parte representa os pilares lá existentes e que estão preservados. A projeção deles é subir 2 metros aqui, elevar os pilares em 2 metros, fazer uma montagem, uma estrutura metálica e depois em cima a pista de rolagem, eles chamam, eu não me lembro o nome que eles chamam, não é pista de rolagem, mas enfim, a pista de rodagem em cima de concreto. Então ela é uma pista mista, é uma ponte mista de concreto e aço, o que torna ela mais acessível. Aqui é uma visão panorâmica de toda ela, então as cabeceiras. Aqui na cabeceira também ela tem uma mureta indutora, quando a água bater aqui ela não vai corroer a cabeceira, ela vai induzir a água para o meio do rio. Né? E nós vamos fazer mais 2 vãos, de forma que a cabeceira não precise invadir o rio para atingir a ponte. A ponte é que vai em busca da cabeceira, de forma que todo o fluxo de água do rio fique preservado. Isso evita problemas também. E aqui então a projeção dos 2 metros de pilar que a gente vai fazer, ela tem uma estrutura metálica e sobre ela vai ser colocado concreto então. Aqui um cronograma que nós temos de execução, que está em andamento, então a ideia é que em outubro, a gente está um pouquinho atrasado porque a captação também demorou um pouquinho mais, né? Em outubro a gente conclua essa ponte aí, tá? Aqui tem todas as fases de estudo, de desenvolvimento de projeto, de sensibilização, de arrecadação, etc, etc, tá? Pode seguir. E aqui um cronograma físico-financeiro que chega no valor total de 2 milhões e 700 mil que é o projetado. Aqui são umas imagens recentes que tinha a equipe de engenharia fazendo a medição. Então, eles apresentaram para nós um anteprojeto e agora, a partir dessa medição, eles vão fazer todo o alinhamento e correção do projeto. Por exemplo, nós tínhamos a informação que eram vãos de 15. Aí na medição, desculpa. Na medição, nós constatamos que tem um vão que é de 18 metros. Então, isso quebra todo o planejamento. Já a carreta não vai mais poder ser de 15, vai ter que ser uma carreta que transporte um módulo de 18 metros. Mas tudo isso... eu sempre digo, são os Kinder Ovo, né, do projeto, isso a gente vai administrando. Então eles já começaram o trabalho, e aqui são as cotações que a gente fez uma compra de em torno de 450 mil reais já do aço, a gente adquiriu da Uzi Minas, que estava com o melhor preço, né, pagamos adiantado, já recebemos e nós conseguimos evitar um acréscimo de 10% que teria no dia seguinte. No aço, então conseguimos já adquirir praticamente 100% do aço, já está comprado, ou seja, agora não tem mais volta, a ponte vai ter que sair, porque a gente já tem o material comprado, já pagamos à vista, desembolsamos, né? Aqui tem a primeira compra, 260 mil, vai passando, Érica? E aqui fala da arrecadação. Então a gente tem o Pix Solidário, nós temos um card virtual que circula por aí com um código, um QR Code, que quem quiser depositar, deposite livremente o valor que quiser, o valor que puder depositar, e se quiser depositar, a gente tem falado em todos os lugares que a gente vai, que nós não estamos impondo nada, né, Fernando? A gente está apresentando um projeto. Quem entender que faz sentido e quiser aderir, é bem-vindo. Se alguém entender que não faz sentido, como muitos empresários me disseram, bah, mas eu estou com em dúvida e tal. Cara, se tu está em dúvida, não doa. Né? Pensa melhor e doa quando tu tiver certo que é para ajudar. E a gente tem recebido muitas doações de empresários, muitas doações de pessoas, muitas doações de entidades do interior, São Valentim, por exemplo, as comunidades do interior, todo mundo tirou R$1.000 do caixinha da comunidade, R$2.000, R$3.000, doou. A gente tem recebido uma série de doações de eventos, como por exemplo Arraiá das Mulheres, que saiu em 2 Lajados, elas doaram tudo para a entidade. Serafina Correia fez uma vaquinha uma rifa virtual, e está ainda em processo de venda. Quem está estimulando é o Marostica lá no programa dele. 40% do valor vai ser doado para a ponte. Eles vão fazer também um passeio ciclístico agora, já está programado, atrelado à questão da pizza, e aí todo o resultado vai vir para cá. Nós tivemos também o jogo de veteranos da dupla Grenal em Dois Lajados, o resultado todo veio para cá. Dia 5 de agosto nós vamos ter uma palestra realizada pelo Badin e também pelo Marquinhos Xavier, que é o treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, que está vindo, os dois estão vindo graciosamente, sem custo nenhum. E o Badin não vai fazer aquele show dele, ele vai falar sobre empatia, ele vai falar a experiência que ele está tendo em todas essas caminhadas que ele fez de auxílio pelo interior. E o Marquinhos vai falar de liderança. Então essa palestra ela vai ser direcionada para todas as pessoas ou empresas que doaram valores livremente, né? Então a gente está fazendo mais ou menos o seguinte: a cada R$1.000 que a empresa doa, ela ganha um ingresso. E nós vamos encher lá e vai ser bom. Vai ser uma espécie de gesto de gratidão para as empresas e as pessoas que doaram livremente nesse período. E assim vai acontecendo outros eventos. Em Guaporé a gente está pensando em fazer um evento em agosto. Nós já temos a prometida e acertada a presença do Clóvis Tramontina, que é o diretor aqui do Grupo Tramontina, que também vem livre de custos, fazendo isso graciosamente para que a gente angarie fundos aqui para o nosso evento. E assim está indo. Nós temos uma rifa que está em andamento, que o presidente aqui da casa, na última sessão, pelo que me consta, também já pediu um apoio de todos os senhores aqui, da senhora vereadora também. E nós temos outras coisas que a gente está encaminhando, como, por exemplo, um projeto que a gente já tinha em vista desde o início, que nós apresentamos para o programa Reconstrói RS, que é um programa conduzido pelo Instituto Ling, com o Instituto de Porto Alegre, como é o nome? Floresta. Obrigado quem ajudou aí. E também através da Federação. Então, ele é um fundo que foi criado pelo Grupo Ling, e outros grupos empresariais, eles juntaram 84 milhões que serão repassados para ações para todo o estado do Rio Grande do Sul, desde que o projeto seja encaminhado por uma associação comercial. Então nós da SIC de Guaporé encaminhamos o projeto. Nós somos o primeiro projeto protocolado e o primeiro projeto homologado. R$900 mil já estão garantidos para o nosso projeto através desse programa. Quando que vem o dinheiro? Pelo cronograma físico-financeiro que nós temos aí. Então, a gente está muito feliz com isso. Nós já tínhamos, naqueles dias ali, arrecadado o primeiro milhão, que a gente conseguiu o primeiro milhão, e no dia seguinte veio essa notícia, a gente quase pulou para 2 já, e é onde nós estamos hoje, né? Nós estamos na faixa de 2,2 e 200. A gente tem ainda algumas coisas engatilhadas, de promessa de vinda, mas está se esgotando a possibilidade que a gente tem de buscar recursos via institucional. Então, daí a necessidade, né, da gente ter o apoio da comunidade agora, principalmente na captação de recursos da rifa. Então, por favor, nos ajudem, estimulem as pessoas, ofereçam para a família, para os amigos, para a comunidade. Se não puder comprar o talão, compra meio. Se não der para comprar meio, compra um número. Se um número R$100 é caro, divide com um amigo, compra meio a meio. E assim vai. Ajudem a gente naquilo que vocês puderem. E, principalmente, se vocês entenderem que é uma boa ideia, que faz sentido, falem bem do projeto. Ajudem a gente a difundir o projeto. Só isso já ajuda bastante. Aqui a gente tem, eu esqueci de falar, Érica, a gente tem algumas ações que a gente fez de divulgação na mídia, né? Então a gente fez através da RBS, e mais que uma oportunidade, nós temos aqui também a Pampa, que nos acolheu. Hoje de manhã eu estive fazendo uma rodada de entrevistas em Serafina, e assim vai. A gente está aproveitando todos os espaços que a gente tem para fazer a divulgação. Aí fala um pouquinho que ainda a gente tem que fazer um esforço. Aqui, ó, a gente tinha 1.019.000, aí entrou, a gente conta como entrados 900 mil, a gente chegou a 2.019.000, hoje está um pouquinho mais. Eu não consigo ver no amarelo o que, que falta aí. Érica, aqui. Não dá para ver, né? Aqui é o que a gente tem, entre 2 milhões e 2 milhões e 200, né? E aí o restante é a rifa. A gente está reivindicando do Badinho, da vaquinha do Badinho, um valor também, tá? Tudo é namoro. Amanhã de manhã, 9 horas, eu tenho uma apresentação virtual para um fundo de investimentos de São Paulo, que a gente sabe que também está ajudando o Brasil todo. E assim, esforço para a gente buscar recurso não falta, mas a gente só conta o dinheiro quando tiver na conta. Não dá para a gente ficar dizendo, ah, mas vai vir, vai vir, vai vir, não vai vir. A gente tem que... A gente tem uma série de namoros, mas aí alguns vai ficar no namoro, outros talvez de noivado e uns talvez de casamento, né? E é assim que funciona. Então a gente continua se esforçando. Aqui, então, bons parceiros encorajam. A Câmara de Vereadores é um excelente parceiro, não é um bom parceiro. Então a gente conta com o apoio de vocês. Parceiros sólidos geram credibilidade, né? E no caso aqui a gente tem bons parceiros, o Sicoob, o Sicred, a gente tem tantos outros que estão nos ajudando, né? E aí convidamos todos vocês para caminhar conosco, então, nesse desafio. É um desafio que não é meu, que não é do Fernando, não é do Marim, ela é um desafio de todas as comunidades. E eu sempre digo que os nossos antepassados, encerrando, presidente, que eu já falei demais, eles deixaram uma série de legados para nós, né? Vamos retroagir um pouquinho na nossa realidade aqui. A gente conhece bem uma casa que é o nosso Hospital do Guaporé. A gente sabe o quanto está sendo difícil para manter o Hospital do Guaporé. A gente ouve a dificuldade, falta de recurso, às vezes não tem a especialidade médica necessária e tal. Mas imaginem, há muitos anos atrás, a dificuldade que foi para as pessoas construírem o Hospital do Guaporé. A coragem que eles tiveram que ter. O quanto tiveram de rejeição, talvez, de muitas pessoas que entenderam que não deviam ajudar. E assim vale para o Hospital de Serafina, Hospital de Dois Lajados. E eu poderia transferir essa mesma comparação com o Autódromo de Guaporé, com tantas outras coisas. E eu digo para vocês o seguinte, certamente quem se empenhou em fazer o hospital nunca pensou em fazer o hospital para usá-lo. Sempre pensou em construir o hospital para que alguém que precisasse, usasse. E aí esse é o chamamento que eu faço para vocês, que a gente não pense na ponte como alguém que vai usar a ponte, mas a gente pense na ponte como algo que alguém possa precisar e quando precisar ela vai estar lá. É essa a mensagem que eu deixo para vocês e é o legado que eu convido vocês a deixarem para as nossas gerações futuras. Presidente, muito obrigado e eu fico à disposição.
Muito bem, Edmilson e Fernando. Eu peço que vocês permaneçam, que vou, então vamos abrir para um vereador cada bancada, para não se estender tanto, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida a tirar aí com os representantes da SIC, então a palavra está à disposição. Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colega vereadora, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui presencialmente. Temos o Celso Grando, o Betaninho, o Toldi, a turma aí que a gente conhece, a Claudete, o Enio, secretário da municipalidade, os assessores e quem nos acompanha através do link do Facebook oficial da Câmara Municipal de Vereadores. Queria, não me estendendo muito, mas primeiro dizer que, graças a Deus, esse legado, Edmilson, que algumas pessoas nos deixaram, o maior legado foi honestidade e coragem que a nossa região tem. E graças a Deus, essa comissão formada pela SIC, com o teu nome, Edmilson, nome do Fernando, do Rodrigo Marinho, que estava aí, do Edilson, que está chegando, do Jareta, da Neura, eles nos representam muito bem. Essa determinação em buscar algo em comum para uma região, visando então a nossa economia, a nossa saúde, o nosso turismo, o nosso desenvolvimento, ela é louvável e reconhecida não só por nossa cidade, pela região. Dizer que sim, o prefeito mandou o projeto, né, nós vamos apreciar para esse auxílio, como mandou o projeto também para o auxílio na questão da trafegabilidade que nós tinha na RS-129. Essa Câmara sempre foi e sempre é parceira de bons projetos da administração e mencionando essa grandiosidade que é essa ponte que liga Guaporé, a região, até a região de Caxias do Sul, Farroupilha, buscando todo esse desenvolvimento. E o nosso público, que a gente ficou sabendo, né, infelizmente, na não execução da mostra Guaporé e outros eventos, da fragilidade que está sendo a nossa economia, manter os empregos, e não só Guaporé na região, a gente sabe que, com certeza, no momento que essas pessoas se envolvem e fazem acontecer. Então, a palavra é gratidão. A gente, sim, já está divulgando muito. A minha parte, estou fazendo como divulgação positiva. Já adquirimos a nossa família alguns números também para contribuir, porque é necessário. É lamentável, né, Edmilson, que assim, a gente vê que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais imposto pago. E a gente está, nesse momento, contando com quem? Com os empresários, com a população, com o povo gaúcho, que demonstra, mais uma vez, se superar, se reinventar e se organizar, buscando força em entidades, buscando força em pessoas, para uns aos outros ajudar a gente a sair dessa situação. Mas o meu agradecimento é essa comissão que vem fazendo, não só nessa ocasião, em várias ocasiões, Guaporé se despontar e está de volta em rotas, em roteiros e trazendo, pensando sempre no bem comum para os munícipes do nosso, na nossa amada Guaporé. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês.
Obrigado.
Vereador Jonas.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos acompanha em plenário e quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento em especial o pessoal da associação que está utilizando a Tribuna do Povo. A gente, Edmilson, fala em teu nome e agradece a todos os membros. A gente sabe que são pessoas de credibilidade, associações, entidades, empresários. A gente vê tantas pessoas envolvidas, são pessoas que realmente conseguem vender a ideia, porque realmente é um projeto pensando no todo. Nós vemos esse envolvimento hoje da SIC, que está preocupada com a indústria e o comércio de Guaporé de região. Nós vemos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa do Fernando, e da mesma forma dos outros municípios também, todos os agricultores pensando no escoamento de produção, né? Então se faz necessário uma via que seja alternativa, mas que facilite o nosso transporte e não encareça nossos produtos. Isso é bastante importante, é pertinente. A gente até falamos em nome da casa, em nome dos legisladores, somos todos parceiros da associação. A gente tem visto projetos indo para casa com apoio, incentivo, seja para a RS-129, que foi para Mussum. Agora, hoje, nós temos na casa um que vai para Vista Alegre do Prata, para o Rio Não Sabia também, que são incentivos. Da mesma forma, também, esse apoio que a gente faz para a construção da ponte de Cotiporã dos Lajados, que vai facilitar muito o nosso transporte. A gente tem sofrido muito. E essa preocupação é não só da associação, é dos moradores. E a gente só tem que agradecer que pessoas como vocês, grandes empresários, pessoas conceituadas, que realmente avalizam esse trabalho e a gente confia isso em vocês. Então, a gente agradece por esse envolvimento todo. Eu vou te pedir desculpa, talvez, Edmilson, por um momento de distração, talvez minha, e apenas a título de curiosidade. Eu tive a impressão, falaste de uma via, a pista de via de rolamento, apenas uma via, mão única? É isso?
Sim. Estão me ouvindo? Ela, na verdade, a gente vai fazer a ponte nos moldes da anterior.
Que tinha anterior. Não, não, tranquilo.
Aí. Agora,
tá. Não, a título de curiosidade, não...
Até bom para justificar, Jonas, a gente não mexeu porque, na verdade...
Encareceria tudo.
Se você quiser fazer uma ponte fora da cota de inundação, entra na todo aquele trâmite de mandar para a Defesa Civil em Brasília.
Burocracia toda.
Aprovação do DENIT e tal. Então, a gente optou por fazer aquilo que a gente pode fazer o mais rápido possível, que é 90 dias, 120 dias... Nós vamos ter uma ponte que sim, vai poder ser inundada.
Uhum.
As duas, a de Alcântara também. Alguém me pergunta, tá, mas se der uma enxurrada, a ponte pode ser levada? Sim, pode ser levada. Ninguém dá garantia de que uma ponte... Uhum. Não existe empresa que construa uma ponte que dê garantia de que ela não vá ser levada. Uhum. Mas é o que temos. E perfeito. Nós contamos que, levando em conta os dados históricos, né, Fernando? Talvez a gente perca durante o ano 4 ou 5 dias... que a gente não possa fazer uso dessa ponte em função dela estar abaixo da água. No restante, ela via de regra sempre está disponível. Então, é uma via, uhum. Né? Possivelmente a gente vai incrementar uma sinaleira, um semáforo, nos dois lados, que então libere o tráfego.
Facilite.
automaticamente, né? Mas é nessa modalidade, é da Alcântara também, na mesma
da mesma forma. Não, perfeito, a título de curiosidade apenas. Não, é só parabenizar, combinamos, colega Ari e eu, que eu falaria em nome da bancada do MDB, então nossos parabéns para vocês por encabeçar e seguir com esse projeto. Muito obrigado.
Vereador Ronaldo.
Boa noite, presidente, colega vereadora, colegas vereadores, o público que nos assiste aqui em casa, já não mencionados. A gente, na situação de estarmos aqui hoje ouvindo todo esse desmembramento dessa obra, com essas pessoas de bem, com entidades de bem, se constrói com certeza uma alternativa viável que nós precisamos no momento. Claro que aqui nós falamos várias vezes em respostas. E a gente sabe, Edmilson, que a resposta mais imediata que nós temos hoje e mais rápida é fazer dessa forma. Todos os entraves de uma obra pública a gente já conhece, sabe da demora de licitar, do planejamento da obra, do tempo de construção, tudo isso a gente sabe. Mas o fato é que nós temos que parabenizar aqui sim pela união dos esforços. Olha só o que se constrói unindo as entidades, unindo as pessoas e unindo a comunidade. E é por isso que esse chamamento que vocês fazem hoje, para a comunidade também adquirir a rifa, fazer as doações, o que a pessoa puder, o que as empresas puderem, mas que nos ajudem sim a desenvolver esse projeto que é fantástico. Parabéns para vocês todos envolvidos. A gente sabe que vocês em vários momentos fizeram a diferença e estão fazendo agora também. Muito obrigado pelo todo esse desprendimento de vocês aí.
Vereadora Itamara.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, meus colegas vereadores. Boa noite especial a todos que nos assistem presencialmente, os que nos assistem de casa. Boa noite especial a vocês e a toda essa equipe engajada nessa reconstrução da ponte. Ainda um pouco rouca, mas estou conseguindo falar. Eu acho que os colegas já colocaram muito do que eu gostaria de dizer, então não vou me estender, apenas parabenizar vocês. Acho que as últimas palavras que tu colocou na apresentação foram um resumo do que é o trabalho de vocês, né? Fazer pelo outro sem pensar no benefício próprio. Fazer pensando na comunidade, na região, né? Em todas as pessoas que precisam, principalmente, desse acesso. E o quanto vocês se dedicam para isso é um exemplo mesmo para todos nós. Então, apenas parabenizar, dizer que essa casa sempre estará, com certeza, à disposição. E nós também, não só como vereadores, né, como pessoas além da Câmara de Vereadores, também sempre ficamos e nos colocamos à disposição no que for necessário e possível para poder ajudar a engajar ainda mais. Mais uma vez, parabéns. Falo, então, em nome da bancada do PP. E era isso. Obrigada.
Vereador Peter Fantão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público já mencionado. Edmilson, não tenho nenhuma pergunta. Eu só quero realmente agradecer vocês por vocês tirarem o tempo, né, do serviço de vocês, da própria família, por estarem... Alô?
Alô. Ah, tá. Desculpa. Então, Edmilson... Vou repetir, não tenho nenhuma pergunta para fazer. Só agradecer realmente vocês, né? Como eu estava falando, de tirar um tempo do trabalho, da própria família, por pensar num algo maior, né? Que é pensar realmente na economia do nosso município, que foi muito afetada, né, Edmilson? Com a pandemia, já veio sofrendo com a pandemia, agora com as enxurradas. Infelizmente, hoje, Guaporé ficou quase isolada, né? Então, como tu falou primeiro, 60% hoje da nossa economia é da Serra Gaúcha. Então, te imagina quantos milhões de reais Guaporé está perdendo por mês. E como tu disse, né, Edmilson, se você passar hoje na cidade, quantas lojas fechadas estão fechando? Por causa do quê? Por não ter esse acesso. Então, realmente, Edmilson, Fernando, Edilson, Marim, todos que estão fazendo parte aí, parabéns para vocês, né? Parabéns. Com certeza, Edmilson falou que esta casa está sempre à disposição e com certeza vai estar à disposição de vocês, né? Como o Diguinho falou, eu também já comprei o número de rifa. Então, pedir aqui para todo mundo que possa comprar o número de rifa. A gente sabe, né, Edmilson, que R$100 parece caro, né? Mas não é. Não é, porque lá no final, realmente, quem vai ser beneficiado ainda somos nós. Então, realmente, parabéns e sucesso, e pode contar com essa casa sempre.
Vereador Pato, gostaria de falar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público aqui presente, em especial o presidente do PL, o presidente honorário do PMDB, o seu Bassani, os secretários, enfim, os empresários, em especial a vocês, Edmilson, Fernando, o Marinho, que estava aqui, enfim, todo mundo que faz parte dessa comissão. Na verdade, nós sempre falamos isso, Edmilson, e sempre nos indignamos com a situação que está o nosso país. Sempre procuramos enxergar de uma maneira com que a população se sinta melhor. Procuramos enxergar o bem comum para todos, como acabaste de falar, sem pensar quem, que é o mais importante, né? Mas eu não me furto de falar, Edmilson, e eu peço licença e desculpa a vocês, que vocês não têm nada com isso. Que vergonha nosso país. Que vergonha nossos governadores. Que os empresários têm que arregaçar as mangas para fazer o que é necessário. Que vergonha uma ponte precisar 2-3 anos para ser feita, quando os empresários se reúnem e fazem ela programado, né? 120 dias. Sem dizer que o custo da obra, como apresentaram, transparente, isso pelos empresários, pelo governo, quando é público, triplica. Por quê? Para que nós precisamos disso? A população não precisa mais desse sistema falho. O sistema que não é falho é esse, que é objetivo e que realmente faz. Quero só agradecer e dizer obrigado a vocês, Edmilson.
Muito bem. Em nome da Câmara de Vereadores, a gente também, como representantes do povo, a gente quer abraçar essa causa e agradecer, então, de forma unânime, esses abnegados que abraçaram essa causa, né? Sem eles, nada poderia ser feito. Então, o nosso agradecimento é imenso, né? E eu peço mais uma vez a todos que estão ouvindo que possam colaborar de alguma forma, que colaborem. E peço também mais uma vez aos meus pares aqui da Câmara, que frequentemente estão usando a imprensa, que divulguem, que mostrem um pouquinho, tirem um pouco do tempo para mostrar o quanto é importante para todo mundo, como o Edmilson falou. Não é para mim que eu vou construir a ponte, eu estou pensando numa coisa maior, numa causa maior. Então, cada minuto que a gente falar sobre isso, tenho certeza que vai refletir lá um pouquinho mais de força na construção final, e isso vai, então, ficar bom para todo mundo. Então, a gente agradece a presença de vocês aqui, sempre que precisar estará à disposição, e contem com nós naquilo que for possível nós fazer aqui para ajudar. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado a vocês. Quer fazer um agradecimento? Faça.
Bom, em nome da comissão, em nome de todos os agricultores, eu agradeço aqui a oportunidade de nós estarmos aqui e reforçar o que você falou, Antoninho. Doem, quem não consegue doar R$100, que se junte com o vizinho, R$10 cada um, se junta ali nas comissões, nas comunidades, façam sua parte. Eu queria aqui apenas destacar que desses 2 milhões e pouco que já foram arrecadados, já é um valor dessa parte que está aí, é de rifa. Muito foi questionado que tem 2 milhões e pouco e mais a rifa. Esse valor já tem bastante depósitos de rifa, então falta ainda um bom valor para ser arrecadado. Não vamos esfriar, vamos se unir, que vamos chegar. Isso, falta 30%. E nós vamos precisar chegar o quanto antes nesse objetivo de alcançar esse valor e entregar essa obra para a comunidade. Então era isso em meu nome, Edmilson.
Agradecer, presidente, mais uma vez. É só destacar a presença do Edilson. Começamos, tu não estavas. O Edilson foi o que pegou o projeto do Instituto Ling debaixo do braço e tem um papel muito importante na aprovação desse projeto. Né? Cada um fazendo a sua parte, a gente avança. E dizer, sim, que a gente tem uma necessidade em torno de 30%, porque a gente não pode simplesmente achar que 3 milhões, né? Daqui a pouco sobe o preço do material. E além do que, se a gente tiver a felicidade de arrecadar mais, a gente vai utilizar para pavimentar o trajeto Dois Lajados até a ponte. Isso é um compromisso que a gente tem também. Então, todo o recurso que vier já tem um destino. Ou é para a ponte ou é para a pavimentação da rodovia que dá acesso à ponte. Então, vai ser bem utilizado. Obrigado a todos. Uma boa sessão para vocês e a toda a comunidade que está nos acompanhando. Façam parte da nossa associação também. Não paga mensalidade, não paga joia, não paga nada. Só colabora. Tá? Obrigado a todos. Um grande abraço.
Muito obrigado. Muito bem, então, dando continuidade à sessão ordinária, passamos agora aos expedientes. Solicito a senhora diretora Chayane Mesomo que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Prezados edis, informamos que houve as respostas referentes aos requerimentos realizados através dos atos oficiais número 17, 18, 19, 20 e 21 de 2024, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail para todas as bancadas. Atenciosamente, mesa diretora. Nós recebemos da Caixa Econômica Federal a celebração de um contrato de repasse no valor de R$ 578.013 reais, com finalidade para a reforma da Praça Getúlio Vargas e também a reforma das praças Vespasiano Corrêa e Rosa Sela do município de Guaporé. O repasse tem prazo de vigência até dia 30 de 6 de 2027. Respeitosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente sênior, representante da gerência executiva do governo de Caxias do Sul, e Valéria Gazola Auler, coordenadora de filial, representante da gerência executiva do governo de Caxias do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos comunicar a Vossa Excelência sobre nossa viagem a Limeira, São Paulo, a fim de participar da Expo Nações, que contará com 60 expositores de Guaporé, com o objetivo de fortalecer o comércio de nossa cidade após a enchente no período de 23 a 28 de julho de 2024. Essas as considerações que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei legislativa complementar número 08 de 2024, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 82 e dá nova redação ao artigo 157, todos das leis 2224 de 1999, que institui o Código de Postura e Meio Ambiente do município de Guaporé. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Tamara Francisquini, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 65 de 2024, que homologa decreto executivo municipal número 7.681 de 2024, que autoriza o município a realizar ações visando dotar a região de via alternativa RS-441. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 66 de 2024, que autoriza o município de Guaporé a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Logística e Transporte e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAIR, RS, e da Outras Providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 67 de 2024, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Seria isso.
Muito bem, obrigado, diretora. Requerimentos escritos, então solicito novamente a senhora diretora que faça a leitura dos requerimentos escritos que foram encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através deste solicitar a Vigilância Sanitária e Secretaria de Obras para que averigue na rua Nabuco de Araújo, em frente à casa de mural 448, no bairro Nossa Senhora da Saúde, onde tem um acúmulo de água que sai de uma residência e fica acumulada na rua, sem ter para onde escoar, causando forte odor. Que seja feita a drenagem desta água para a boca de lobo mais próxima. Justificativa, solicitamos pelo Poder Executivo a solução desse problema, pois causa prejuízo ao comércio local pelo mau cheiro que ali se encontra, sendo que já foi feito vários requerimentos pelos moradores, mas até o momento nada foi feito. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à mesa diretora da Câmara de Vereadores que encaminhe ofício ao DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para manutenção da ERS 441, trecho de Guaporé até a ponte do Rio Carreiro, tendo em vista a necessidade de realização de uma operação tapa-buracos, limpeza de canaletas e remoção de terras em alguns pontos que houve deslizamento na referida estrada. Justificativa, solicitamos os devidos serviços a fim de proporcionar maior segurança na trafegabilidade da referida ERS 441. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Também da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar a Secretaria de Obras e Viação, patrulhamento e viritagem na Rua do Poente, bairro Imaculada Conceição, próximo à casa do numeral 370, atrás da subestação. Justificativa, solicitamos os devidos serviços públicos a fim de proporcionar maior segurança na trafegabilidade da referida rua. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Também na bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação a realização de restauração do asfalto que se encontra danificado sobre a ponte seca no acesso do Cristo Redentor, que não foi realizado de forma adequada. Justificativa, solicitação dos moradores, e sendo um dos principais pontos turísticos de nossa cidade, solicitamos os devidos serviços públicos. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista.
Muito bem, partimos agora para os requerimentos verbais. Os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais, está aberto, está à disposição a palavra. Vereador Jader.
Presidente, minha saudação, colegas vereadores, vereadora, público que nos prestigia essa noite e que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento, então, no bairro Santo André, na rua Salgado Filho, próximo, então, à casa de numeral 1861, para que se proceda, então, à limpeza e à lavagem da referida rua, que houve daí vazamentos, enfim, né, e precisa fazer tanto a limpeza, né, como a lavagem da rua. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador que queira fazer requerimentos verbais? Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Na função de líder de governo, em conjunto com os colegas líderes de bancada, nós gostaríamos, presidente, da inclusão de alguns projetos para apreciação e votação na sessão de hoje. Nós gostaríamos da inclusão de o projeto de lei número 65/2024, que homologa o decreto executivo municipal número 7.681 de 2024, que autoriza o município a realizar ações visando dotar a região de via alternativa à RS 441. Também gostaríamos da inclusão para apreciação, presidente, do projeto de lei número 66/2024, que autoriza o município de Guaporé a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Logística e Transporte, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER-RS, entre outras providências. Também, presidente, a inclusão do projeto de lei número 67/2024, que autoriza a abertura de crédito especial, entre outras providências. Então, seria a inclusão desses três projetos, presidente, por acordo de lideranças, para apreciação e votação na sessão de hoje. Obrigado.
Muito bem. Mais algum vereador queira fazer requerimentos verbais? Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal à Secretaria de Obras e Viação e a Secretaria de Trânsito, o Enio, que está aqui presente, endereçando então na rua Benjamin Constante, na frente do Corpo de Bombeiros do município de Guaporé, uma obra feita então de, do passeio público, refeita por causa que estragou na questão das enxurradas, onde foi feito, abriu esse final de semana uma cratera na calçada, e para que a Secretaria de Obras faça a sinalização, a de trânsito e a de obras faça o conserto quanto antes para não prejudicar e não causar nenhum acidente. Era isso, senhor presidente.
Muito bem, mais algum vereador? Ninguém mais? Então eu coloco os requerimentos encaminhados à mesa em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ah, tá, me desculpem. Vamos ser a discussão. Alguém quer discutir? Quem? Então tá, então passou. Beleza, foram aprovados. Beleza. Vamos combinar agora, tirando esse projeto legislativo que vai ser votado em separado, os demais podem ser votados em bloco? Beleza, então vamos votar o legislativo separado, que vai ser o primeiro, né, diretora? E os outros, então, a diretora faz a leitura e é votado em bloco. Estamos combinados? Muito bem, então. Então, na ordem do dia, temos o projeto legislativo 03/2024, que eu solicito à senhora diretora, então, que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Legislativa 03/2024. Determina a denominação da rua da estrada principal da linha 8ª Santo Antônio, que passa a ser denominada Estrada Dionis Antônio Todd. Justificativa. Dionis. Isso? Tá, perdão. Justificativa. O vereador Jonas Agosti, vereador do MDB, líder do governo, com assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária o presente projeto de lei. Tem por objetivo regulamentar a denominação da estrada principal da linha 8ª Santo Antônio, que atravessa toda a comunidade interiorana, interligando a comunidade com a rodovia RS-129 entre os acessos sul e norte, passando a ser denominada Estrada Dionis Antônio Todd. Importante frisar que a nomenclatura das ruas, vias, estradas, acessos e bairros de uma cidade é de forma de identificação que é usada pelos poderes públicos, pelas empresas e pela comunidade em geral. Sem os nomes, seria muito complicado uma pessoa situar-se em uma cidade ou mesmo locomover-se. Para entender isto, basta chegarmos a uma cidade diferente da nossa sem a devida identificação. Cabe ressaltar que a estrada que hoje é proposta a nomenclatura não possui identificação oficial, porém existem inúmeros moradores e empreendedores fazendo com que hoje uma identificação venha a facilitar uma melhor localização da comunidade. Os nomes das ruas de uma cidade podem ser definidos pela Câmara Municipal de Vereadores através do projeto de lei pelos vereadores eleitos como representantes da comunidade. É importante ressaltar que em algumas situações essas definições de ruas, praças e logradouros ocupam boa parte das proposituras analisadas, discutidas e aprovadas pelos legislativos. A forma de determinar a nomenclatura de uma via ou estrada pode ser bastante ampla, podendo também os vereadores fazerem esta propositura. Certamente, um dos primeiros critérios que pode ser utilizado é a indicação de nomes de pessoas que foram importantes para a cidade. Outro critério que pode ser utilizado é o uso de nomes lógicos, identificados como pessoas boas para determinado bairro ou localidade. Uma das atribuições da Câmara Municipal de Vereadores, conforme o artigo 27 do inciso 14º da Lei Orgânica do Município, é a alteração da denominação de vias e logradouros do município. Artigo 27, compete à Câmara Municipal de Vereadores, com a sanção do Prefeito Municipal, alterar a denominação dos bens próprios, vias e logradouros públicos. Diante disto, a proposta de denominação da Estrada Geral da Linha 8ª, Santo Antônio, visa homenagear uma pessoa identificada com a localidade, que por muito tempo dedicou-se pela comunidade, laborando incansavelmente pelo desenvolvimento da mesma. O senhor Dionis Antônio Todd nasceu no ano de 1945 na localidade, Linha 8ª Santo Antônio, onde residiu até o seu falecimento em junho de 2023. Senhor Dionis sempre foi uma pessoa de conduta ilibada, foi um homem que decidiu sua, que dedicou sua vida à família, à sua comunidade, ao trabalho e à religião. Casou-se com Edi Terezinha e desta união nasceram 3 filhos, Edson, Márcio e Fábio. Homem simples, sério e de muita fé, além da família e ao trabalho, dedicou-se à religião. Desde jovem atuou junto à sua comunidade, primeiramente através da liturgia da palavra, após tornar-se ministro da Eucaristia por mais de 30 anos, iniciando em 1989, onde permaneceu atuante até pouco tempo antes de seu falecimento, em junho de 2023. A fim de comprovar e cumprir os requisitos estabelecidos na Lei Federal número 6.454, de 1997, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, e que em seu artigo 1º determina que é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva, segue acompanhado o projeto a certidão de óbito do senhor Dionis Antônio Toldi, a consideração dos senhores Edis.
Muito bem, eu convido o vereador Jonas que faça a sua explanação sobre o projeto da tribuna.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, o público que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Em especial, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão em plenário e a família Toldi, os moradores da linha 8ª, que vieram prestigiar o projeto de lei legislativo que faz a denominação da estrada da linha 8ª, que passa a se chamar Dionis Antônio Toldi. A sugestão, presidente, de colocar o nome da via ao seu Dionis é uma forma de colocar até uma homenagem a uma pessoa que por décadas contribuiu muito pelo desenvolvimento da comunidade, né? Ele foi ministro da Eucaristia, uma pessoa muito envolvida, que trabalhou incansavelmente na comunidade pelo bem e desenvolvimento de todas. Eu até tive um apoio, a ajuda de pessoas envolvidas com a comunidade. Eu agradeço muito a participação do Anderson Betanin, que é um morador da linha 8ª e que hoje ocupa uma posição de destaque na vida pública do Estado do Rio Grande do Sul. O Anderson também disse sempre, avalizou toda a atividade do seu Dionis Toldi. O Celso Grando também, já aproveitando também a oportunidade de saudá-lo, ele me acompanhou em algumas formatações do projeto, a visita à família, para que a gente pudesse chegar ao projeto. É interessante, presidente, que aprofundando até a pesquisa, a gente foi se deparando com algumas particularidades em visita com a família, e a gente vê que realmente era uma pessoa que merece ter uma via com o seu nome, porque incansavelmente trabalhava pela comunidade, dedicava-se a ela, era ministro da Eucaristia na comunidade. Então se coloquem na posição da família, que semanalmente a pessoa abdicava do tempo com a família para se dedicar à comunidade. E até acho muito louvável, e a gente tem que parabenizar a família toda, e isso também descobri numa das visitas, junto com a sua esposa Edi, ele incansavelmente rezava o terço pela bênção da comunidade, pela bênção da família. Então isso realmente é louvável. Então uma pessoa que realmente merece essa homenagem. O seu Dionis, realmente, presidente, era uma pessoa, foi uma semente que Deus plantou num campo fértil da linha 8ª. A gente sabe que da linha 8ª saíram grandes pessoas, e não diferente, o seu Dionis também, uma grande pessoa. As grandes pessoas em vida, presidente, elas acabam encontrando uma alma gêmea. E a gente sabe que a dona Edi também, uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa doce, também envolvida com a comunidade. E de uma árvore boa, de duas pessoas, nascem frutos, e a gente parabeniza os filhos pela pessoa que foi o pai dele. A gente tem muito carinho, muito apreço pelo Edson, pelo Márcio, pelo Fábio, pelas noras, pelas netas. Então a gente fica feliz com essa nomenclatura de via, porque vai ficar para a história. E acho que isso é importante, porque era uma pessoa que não buscava plateia, mas tinha sempre alguém vigiando ele. E as pessoas que fazem o bem, elas merecem homenagem. Uma pena que uma homenagem desse porte tenha que ser feita para uma pessoa que não está mais em plano terrestre. Mas a homenagem é merecida por tudo que ele fez pela comunidade, e uma forma de também honrar a família. Obrigado, presidente.
Muito bem. Muito bem, vereador Jonas. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Pita.
Bom, presidente, reitero minha saudação, agora com mais calma. Quero dar boa noite especial à minha esposa, a Silvana, que está aqui. Toda a família do tio Dionis. Para quem não sabe, o Dionis é irmão da minha sogra, então é tio de sangue realmente da minha família. Não, uma noite especial para Tia Edi, Fabinho, Márcio, Edson, Betanin, Celso, o Enio, que está aqui também. Vi aqui primeiro o presidente do PL, já foi, que saiu, o Diego. O Lore Pasquale também, que é um pré-candidato do PL. Edmilson também, que está aqui. Jonas, primeiramente, dá os parabéns por essa homenagem. E tu pode ter certeza que é uma pessoa que merece, e merece muito, tá? Pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele foi, pelo caráter que ele tinha, tá? Então, como tu disse aqui, ele dedicou 30 anos da vida dele para ajudar a comunidade. Então, realmente, é dar os parabéns para ti pela iniciativa, parabéns pela família, porque realmente a família do Dionis são pessoas aqui que são fantásticas, né? Então, eu acho que é uma pena, né, como tu falou, Jonas, que nós sempre homenageamos as pessoas depois que elas falecem. É uma mania, um cu, sei lá, que nós, né, seres humanos, temos que sempre homenagear depois que elas falecem. Mas é uma pessoa que, como eu falei primeiro, merece muito, então parabéns, Jonas, e eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por esta casa. E tomara, Jonas, que muitos mais vereadores aqui, pessoas da comunidade, tenham os seus nomes, né, colocado numa rua, sei lá, numa capela, qualquer coisa, né? Eu acho que isso vai ficar marcado, como tu falou aqui, para a vida inteira, né? Então, realmente, parabéns para ti e parabéns para a família. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente. Queria parabenizar a primeira iniciativa ao colega Jonas. Eu acredito que tu foi muito feliz nessa proposição desse projeto, Jonas, porque a gente acabou de ter uma pequena palestra aqui com alguns representantes da SIC falando de legado. E é justamente isso que a gente busca espelhar a nossa juventude, a nossa sociedade, deixar marcas positivas, deixar marcas num caminho que a gente queira que os nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações possam seguir. E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Toldi, né, como tenho a oportunidade de conhecer toda a família, seus filhos, esposa, noras. E a gente sabe que este é um legado que mesmo Valcir, Jonas, eles não estando aqui, tem pessoas que vão sentir esse orgulho e a comunidade vai se orgulhar da pessoa que foi o seu Toldi lá na linha oitava. Então, de novo, queria parabenizar a primeira família, a esposa, os filhos, as noras. A você, Jonas, muito assertivo na colocação, e é isso que eu falava. As coisas têm que andar no momento certo, na hora certa e da forma certa. Parabéns, Jonas, parabéns. Acredito que essa casa não vai ter objeção nenhuma, mas de onde que ele estiver, ele está muito orgulhoso, né? E os filhos e as noras e a esposa acreditam da mesma forma. Parabéns a vocês.
Mais algum vereador? Vereador Jader.
É minha saudação, presidente. Não conhecia ele, mas conheço a família também, e alguns integrantes da família. Também quero parabenizar o vereador Jonas, né, pela propositura e também pela homenagem, porque não passa também a ser uma homenagem à família, aos familiares, à pessoa já falecida, mas também o orgulho. A gente vê também aqui na plateia a emoção, né, dos familiares em receber essa homenagem. Então, projetos que, ao meu ver, eles são simples, mas significativos para quem recebe essa homenagem. Então, mais uma vez, parabéns, e tenho certeza que tanto a família é agradecida como também a pessoa que faleceu, né, que não está mais entre nós, mas também que vai, aonde esteja, lá no céu, vai sentir também orgulho, né, desta homenagem. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Muito bem. Eu também gostaria de falar algo. Primeiro, parabenizar Jonas pela iniciativa. E eu, como sendo da linha oitava, conheci muito bem o Dionis. O Dionis era uma pessoa que qualquer celebração que tivesse na comunidade, ele era uma figura emblemática. Ele estava, com certeza, podia faltar qualquer um, mas ele não faltava. Então, muito merecido pela pessoa que ele foi. E acho que se alguém merecia lá da linha oitava, o Dionis era a pessoa certa. Então, parabenizar o Jonas, parabenizar a família. E a gente sabe o quanto ele faz falta. A gente, com certeza, a comunidade poderá ter outros, mas igual o Dionis, nas celebrações, ele virou quase que um ícone lá da nossa terra, linha oitava. Então, parabéns mais uma vez e tenho certeza de que onde ele está muito orgulhoso daquilo que está sendo proposto, embora não esteja mais aqui, mas nessa forma singela, vai ficar marcado para a eternidade, né? E essa homenagem e essa rua que passa então sendo denominada Dionis Antônio Toddi. Parabéns à família e a gente se emociona porque a gente sente a saudade que ele deixou e o legado dele com certeza vai ficar cada vez maior. Então, muito obrigado a todos e eu então coloco em votação o projeto 03, projeto legislativo 003/2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos então à leitura do projeto 65, 66 e 67. A senhora diretora vai fazer a leitura dos projetos, da ementa do projeto, dos projetos, e em seguida vamos votar em blocos esses projetos.
Projeto de Lei 65/2024. Ementa. Homologa Decreto Executivo Municipal número 7.681/2024, que autoriza o município a realizar ações visando dotar a região de via alternativa RS 441. Justificativa. O presente projeto de lei visa receber homologação do Decreto Municipal nº 7.681/2024, de 17 de julho de 2024, que autoriza o município a realizar ações visando dotar a região de via alternativa ARS-441. A ARS-441 é a principal via que liga o município de Guaporé à região nordeste do estado, sendo que, em função das fortes precipitações pluviométricas ocorridas no início do mês de maio, a rodovia acabou tendo seu tráfego interrompido em decorrência da queda da ponte do rio Não Sabia, impedindo o tráfego entre os municípios de Vista Alegre do Prata, Nova Prata e Fagundes Varela. O município de Guaporé, Vista Alegre do Prata, Nova Prata e Fagundes Varela, em comum acordo, deliberaram pela união de forças visando dotar a RS-441 de uma ponte provisória sobre o rio Não Sabia, com a finalidade de normalizar o tráfego, que é muito utilizado pelos municípios para transporte de pacientes que buscam atendimento nas cidades de Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A decisão dos gestores municipais foi no sentido de alguns municípios alguns municípios disponibilizariam equipamentos rodoviários e outros. O material, que é o caso de Guaporé, que contribuirá com o fornecimento de até 80 toneladas de brita para qualificar a via, que será utilizada como alternativa até a construção de uma ponte definitiva pelo Estado. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 66/2024 autoriza o município de Guaporé a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Logística e Transporte, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, da ERS e da outras providências. Justificativa. Esse projeto de lei tem por objetivo receber autorização legislativa para firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Logística e Transporte, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem da ERS, visando o repasse de recursos para a construção da ponte sobre o rio Guaporé, na divisa dos municípios de Guaporé e Antagorda. Por meio do convênio, o Estado repassará ao município de Guaporé, que é responsável pelo gerenciamento da construção da ponte, o valor de R$3 milhões. Em função do aporte dos recursos do Estado, a participação dos municípios, que estava estimada em R$1.300.000, será reduzida até o valor necessário para a construção da ponte com os devidos acessos. A licitação número 22 de 2024, na modalidade concorrência pública, já está em fase de conclusão, restando a resolução de questionamentos realizados pelas empresas participantes do certame. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 67 de 2024. Ementa, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. O projeto de lei anexo trata de abertura de crédito especial visando a contratação de empresa para realização de obras de terraplanagem no município no terreno do município, localizada na rua 15 de novembro, bairro Nossa Senhora da Saúde. A terraplanagem destina-se à futura construção de uma escola e uma unidade básica de saúde. Para conhecimento dos senhores vereadores, informamos que o município possui um cadastro no Ministério da Educação para liberação de recursos destinados ao início da construção da escola. Quanto à construção da unidade básica de saúde, o município recebeu uma parcela dos recursos necessários para dar início às obras. As próximas parcelas serão liberadas conforme o andamento das obras. A consideração dos senhores edis.
Muito bem. Eu deixo aberto aos vereadores que queiram fazer alguma consideração sobre qualquer um dos projetos, vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. Conforme combinado, falaríamos dos três, né? Eu acho que é importante a gente frisar esses projetos que são pertinentes. Acabamos de ter uma explanação da SIC sobre a questão de uma via de acesso para a serra. A gente cruza todo o Vale do Taquari, cruza o Vale do Taquari, mas cruza também para a questão da Serra, Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, e uma das vias alternativas que nós temos também, e também tem que parabenizar o esforço da Câmara de Indústria e Comércio de Vista Alegre do Prato, que a gente acompanha também o belo trabalho que lá fazem também. Essa via por Vista Alegre do Prata, ela é uma via alternativa, e acho que um apoio vindo do nosso município também vai facilitar muito o nosso transporte. A gente sabe que nós temos uma ligação muito forte com Nova Prata, Veranópolis, principalmente na questão saúde. Nós temos nossos estudantes, que também questão de educação, que cruzam muito essa via. Então, é um projeto que vem ao encontro também de facilitar o nosso deslocamento diante de tudo o que aconteceu. Também é importante frisar, e nós temos um trabalho muito importante também da Secretaria de Coordenação e Planejamento, presidente, a gente acompanhou, junto com o Gerson Bedin, a questão dessa da ponte de Antagorda. E agora a gente vê um convênio com o governo do estado vindo recursos para cá. A gente fica na expectativa de que realmente o trabalho feito, o comum esforço de toda a comunidade, de poder público, de todo mundo, possa se concretizar na ponte e que também vai, de uma forma ou outra, facilitar nosso acesso ao outro lado do rio. E também o terceiro projeto, presidente, que a gente inclui na casa hoje também, a gente vê o esforço da administração municipal em preparar espaço para empreendimentos futuros. A gente até nem vai citar o que vai acontecer porque é um início de projeto, mas a gente sabe que é um esforço muito grande de todos os vereadores. A gente tem visto nas nossas caminhadas, principalmente junto ao governo do estado, governo federal, o nosso empenho junto a emendas visando a educação e a saúde. Daqui um pouco a gente consegue ao menos iniciar um projeto que as próximas administrações possam concluir e quem vai ser beneficiado vai ser a comunidade de Guaporé. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Jonas. Vereador Ronaldo Invernizzi.
Reitero os cumprimentos, presidente. É importante esses projetos desse porte, porque, de fato, de novo, aqui estamos falando de união de esforços. Os municípios estão se unindo para poder, de uma certa forma, ter esses acessos mais disponíveis, porque, via de regra, ainda continuamos ilhados. Claro que agora, num momento um pouco melhor. Mas o que se destaca aqui, sim, que agora começa a vir esses recursos do governo do estado, que também estávamos à espera e com a expectativa de que venha mais, mas dentro do possível a gente está vendo que as coisas começam a andar. Mas de fato aqui eu faço, como eu sempre faço em todas as sessões, eu faço aqui um agradecimento às pessoas que se envolvem nesses projetos para que chegue aqui e a gente consiga aprovar e apreciar e aprovar esses projetos, porque tem muitas pessoas envolvidas. O Jonas falava antes também que teve ajuda aqui do Betanin e do Celso para que se fizesse esse projeto de iluminação da estrada da linha 8ª. E então, um projeto em várias mãos,
E como é importante, né, de novo, ter essa colaboração de, dos colegas também do Poder Executivo lá, que fazem com que esses processos andem. A gente fala muito lá da Secretaria de Planejamento, do Gerson, que tem muitas obras em andamento e muitas obras ainda para acontecer. E, de fato, o trabalho deles é que faz com que a gente consiga aqui aprovar e beneficiar a nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito bem. Mais algum vereador? Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente. Vou encontro a mesma manifestação dos colegas vereadores até então. Concordo plenamente, colega Mustafa, a vergonha que se sentimos abandonados da questão do nosso governo federal, porque a gente viu esses recursos da ponte de Guaporé-Antagorda ser empenhados pelo governo federal, empenhados pelo governo estadual, modificados, diminuídos, né? E se não tem os braços da população, dos municípios, assumindo o papel do Estado, a gente continua ilhado, a gente é esquecido. Então, agradecer às pessoas guaporenses que nos representam, e que eu sempre falo que Guaporé é a região, a gente está fora da curva da normalidade do nosso país. São pessoas fujantes, pessoas que pensam no desenvolvimento, pessoas que vão enxergar o futuro 30, 40 anos antes que aconteça. Então, graças a elas, graças aos municípios que estão abraçando as questões do Estado e da União, a gente está conseguindo se reinventar através de rotas, através da logística de saúde e do turismo, para que a gente consiga manter a economia local e regional e honrar com os compromissos da nossa indústria, principalmente, e consequentemente honrar com aquele emprego que sustenta as residências mais fragilizadas. Então, queria dizer que, com certeza, esses projetos são sempre aceitos, líder do governo, pelas lideranças dos partidos, no momento que é para inclusão, para agilizar, né? E dizer também que esse projeto da saúde é um projeto que, se precisar, eu acredito que todos os vereadores aqui vão atrás desses recursos, porque é uma necessidade do bairro e de desenvolvimento daí sim do nosso município. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém? Vereadora Itamara.
Reitero mais uma vez minha saudação. Sobre esses três projetos, então, o primeiro, que trata sobre a realização da... Na verdade, é um repasse, né, para fornecimento de até 80 toneladas de brita para qualificar a via, da qual anteriormente na Tribuna do Povo já foi citado também. Sem dúvidas, é algo que se faz totalmente necessário, essa união dos municípios, né, em estar melhorando as nossas vias frente à situação que estamos vivendo. Então, certamente, meu voto é favorável. O segundo projeto, que trata dos 3 milhões do convênio com o Estado, eu lembro quando, lá em março, eu estive em Porto Alegre buscando informações sobre essa situação junto ao DAIR, onde, no momento, o Pablo, que é do DAIR, esteve me atendendo e me passou, naquele momento, que o projeto, inclusive, estava na mesa dele, a pasta, o projeto estava indo para licença ambiental e havia previsão de que, por volta de junho ou julho, estivesse liberado. Então, a gente vê cumprindo. Claro que, no público, a burocracia é muito maior, né? A gente sabe, infelizmente, mas certamente meu voto é favorável, porque essa também é uma ponte que vem acontecendo por muitas mãos, e mesmo apesar da demora, a gente vê acontecendo, e certamente o meu voto é favorável, tem meu apoio. E esse último projeto, então, né, que libera crédito para a terraplanagem, lá no bairro Nossa Senhora da Saúde, que aqui eu vejo, de certa forma, um pouco como obra eleitoreira, né? E acredito que não só eu, mas a comunidade em geral, porque, afinal de contas, essa situação, desde o início do meu mandato, que eu venho ouvindo falar, né, dessa escola no bairro Nossa Senhora da Saúde, mas claro que a gente sempre torce para o bom andamento do município e que vou estar fiscalizando, fazendo a minha parte de estar cobrando para que isso esteja iniciando, mas que tenha um início, meio e fim e que não seja apenas mais uma promessa, como já vem acontecendo, né, dessa forma há muito tempo, e não só essa situação. Mas, enfim, voto favorável e estarei cobrando e fiscalizando para que, de fato, aconteça e dê andamento, porque a comunidade realmente precisa. É isso, obrigada.
Mais alguém, vereador Jader?
Parabenizar, então, o Edmilson, que ocupou a tribuna do povo, que falou anteriormente, né, sobre a construção da ponte entre Dois Lajados e Cotiporã. E esses projetos, então, que vieram à casa, são projetos de extrema importância na questão da ponte, né, de 3 milhões, que agora sim o governo estadual liberou esse valor, né, para a construção da ponte de Guaporé-Antagorda. Então era necessário esse valor para complementar o que veio do governo federal, da Defesa Civil, né, para a construção da ponte. E com isso, então, aquele valor de 1 milhão e 300 que o município ia colocar, ele vai ficar reduzido. Então o município vai gastar menos do dinheiro próprio, dos recursos próprios, para ajudar na construção dessa ponte. Outra questão, presidente, que nós vínhamos falando, e até o ano passado nós estivemos no FNEDE, eu e a colega Itamara, para realmente saber da construção dessa escola que foi prometida lá ainda em meados da campanha, da última campanha eleitoral, né, para deputado federal, enfim, senadores, e inclusive foi batido foto no terreno onde ia ser construída essa escola, e lá apenas tem o protocolo. Isso o ano passado, depois não fomos mais atrás, porque a orientação que veio é que quando o governo federal assumiu, né, o Lula assumiu, ele vai... A intenção é concluir as obras que estão em andamento. Tem muitas obras paradas no país inteiro, de creches e escolas. Então, a prioridade era acabar essas obras para depois começar novas, iniciar novas. Então, é muito difícil que venha esse valor. Já a unidade básica de saúde, sim, veio recursos, né? O município foi contemplado, como outros tantos municípios, já veio a primeira parcela, inclusive já está no caixa do município. Então vai ser feito a terraplanagem para a construção da unidade básica de saúde. Infelizmente a escola ainda é algo que fica, o município fica devendo, inclusive nós temos salas superlotadas na educação infantil e também no ensino fundamental, vários professores se queixando, e é preciso sim ter novos espaços. E se não se consegue verba federal, é sim necessário começar com recursos próprios do município a construção de uma nova escola, que é uma necessidade do bairro Nossa Senhora da Saúde, e não só uma. Outras escolas de educação infantil, creches, também precisam ser feitas em nosso município. Obrigado, presidente.
Muito bem. Mais algum vereador queira se manifestar? Mais ninguém? Então eu coloco os projetos 65, 66 e 67 em votação. Os vereadores que aprovam o projeto ficam sentados, os contrários que se levantem. Então os projetos foram aprovados por unanimidade. Por acordo entre todos os vereadores, não teremos hoje então explicações pessoais e nem explicações de líderes. Então eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 29/7/2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar. Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.